passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Senhor nosso Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, sê tu digno de honra, de glória, de louvor e adoração esta noite, onde nos reunimos mais uma vez para adorar, bendizer e exaltar o teu nome. Nós te agradecemos por esta porta que se abre todos os dias através da nossa rádio Melodia, para que irmãos e irmãs, amigos e amigas, oriundos de tantos lugares diferentes possam reunir-se para buscarmos a tua face, para adorarmos o teu santo nome. Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração por esta noite. E agora os nossos rogos para que o Senhor abençoe, Senhor, este culto. Abençoe o teu servo Fábio Silva na direção deste culto. Abençoa, Senhor, o teu povo que estará junto conosco adorando o teu nome. Ó Deus, fala-nos através da tua palavra. Tu conheces as necessidades de cada coração. Por isso, Senhor, fala os corações, fala as mentes. Traga transformação de vidas esta noite. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Nunca houve noite pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi.
Corpraise, sou um milagre. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido bispo Davi Gualberto, ele que vai estar pregando já já e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos, que bom estarmos reunidos aqui nesta noite, e o texto bíblico para a nossa meditação é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13.
Que momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
Bota especial nisso, hein, Fábio Silva? É isso mesmo. Parabéns, meu amado irmão, minha querida irmã, por mais um ano de vida que você está recebendo de Deus. É, nós desejamos a você toda sorte de bênçãos, muita felicidade, muitos anos de vida, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida em todas as áreas, que Deus te abençoe muitíssimo, tá? Muitas felicidades e um abraço, companheiro! Wagner Simão da Silva, Rosane Pereira de Oliveira Rodrigues, Nancy Coelho Bastos, José Sagara Borges, Ney dos Santos Ferreira, Ana Carla Rodrigues dos Santos, Marcele Mônica Oliveira de Almeida Silva, Tânia Maria da Silva e Jaqueline do Amaral. Olha, se porventura você faz aniversário e o seu nome não foi divulgado, sinta-se abraçado da mesma forma e medite também neste versículo que é para você que faz aniversário hoje. Mateus 5,3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A próxima canção é em sua homenagem.
Vem, Emmanuel,
Eita louvor lindo, em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns. Olha, gente, chegou então esse momento especial de oração. Nós vamos estar orando, Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aí, né, Fábio? Vamos estar, então, ouvindo esses pedidos e, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Gualberto.
De Nova Iguaçu, nosso irmão Marcelo Santos de Almeida pede oração pela sua vida e para toda a sua família. Valeu, Marcelo. De São Gonçalo, o irmão Wellington pede oração pela sua vida espiritual e para toda a sua família. Valeu, meu irmão. De São Gonçalo, a irmã Ângela Maria Machado pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de sua amada mãe, Dona Cândida Machado. Que Deus abençoe, Dona Cândida. De Nova Iguaçu, o irmão Luiz Carlos pede oração para a saúde dele e de sua amada esposa Vilma Carolino. O irmão informa que os dois estão doentes e pede cura para eles. E o irmão Felipe Jardim, de Padre Miguel, pede oração pela sua saúde. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração. E independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Fique tranquilo, nós iremos colocando ao longo da semana. Independente se for pro ar ou não, nós estaremos orando por você nesse momento.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Já cantamos, já ouvimos a tua palavra e agora é o momento de nós entregarmos esses milhares de pedidos de oração que chegam até nós. São pessoas carentes, são pessoas necessitadas, são pessoas precisando do teu toque. Portanto, Senhor, nós cremos num Deus que opera, nós cremos num Deus que faz, nós cremos num Deus que age, age poderosamente nessas vidas, que aqueles que precisam de libertação sejam libertos, que aqueles que precisam de cura sejam curados, que aqueles que precisam de renovação sejam renovados, que tu possas fazer coisas grandes e tremendas na vida desses irmãos, dessas irmãs, desses amigos que clamam pedindo por socorro. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores, Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido. Olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, juntamente aí com a esposa, com a família, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico. Muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, que bom estarmos mais uma vez reunidos aqui esta noite para juntos adorarmos ao Senhor, clamarmos ao seu nome e também meditarmos na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Nós, como mencionamos anteriormente, vamos meditar numa palavra que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que nos diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Eu quero destacar aqui a expressão esperança. Ainda há esperança. Queridos irmãos, na cultura brasileira, existe um dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Quem é que já não ouviu esta frase, esta sentença? Na verdade, esse dito contraria o princípio bíblico que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 13, 13, que diz que a esperança não morre, ela permanece para sempre. O versículo bíblico que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três elementos não morrem, permanece para sempre. É bem verdade que muitas vezes nós passamos por situações para as quais parece não haver mais esperança. Parece que estamos num beco sem saída. Quantos de nós não nos vimos em situações como essa algumas vezes na vida, em que dizemos que não há esperança, não há saída, não tem como resolver a situação? Nessas horas de tribulação, nessas horas de provação, e até mesmo nessas horas de angústia e desespero, as circunstâncias parecem ser maiores que nós. E nós nos sentimos derrotados, nos sentimos fracassados, nos sentimos impotentes e sem esperança. Lembra de Jairo? Quando ele recebeu a notícia que era tarde demais. Sua única filha havia morrido, já não valia a pena. Jesus ia até a sua casa. Lembra? Foi assim com Marta também, quando seu irmão Lázaro adoeceu e morreu. 4 dias antes de Jesus chegar a Betânia. Foi assim com Jó, quando ele perdeu tudo que tinha. Bens, filhos e filhas, saúde, reputação, uma sucessão de perdas, quando até mesmo a sua esposa e seus amigos se voltam contra ele. situações em que a impressão que aquela circunstância nos dá, que a informação que aquela circunstância nos dá, é que não há mais esperança, não tem mais jeito, não há mais solução. Mas eu tenho uma notícia para você esta noite. Até mesmo nestas situações tão destrutivas, tão extremas, a guerra não está perdida. Mesmo, querido, que você nesta noite, neste momento, esteja experimentando na sua vida uma situação da natureza das que nós mencionamos aqui, como Jairo, que a sua filha já tinha sido declarada como morta, como Marta e Maria, que o seu irmão Lázaro já estava sepultado há 4 dias, como Jó, que em um dia perdeu tudo que tinha, ainda teve que fazer 10 funerais dos seus 7 filhos e 3 filhas. Mesmo que você esteja vivenciando uma situação de extrema dificuldade, de extremo aperto, eu tenho uma notícia do céu para você esta noite. A guerra não está perdida. Ainda há esperança. Queridos, talvez ao longo da nossa caminhada com Deus, nós percamos algumas batalhas, mas nunca a guerra. Se ainda a vitória não chegou, é porque você ainda está no meio da batalha. Porque o final da batalha, a vitória é tua. Isso é certo. Então, se ela não chegou ainda e você tem experimentado uma crises pontuais, até perdas pontuais, não significa que você perdeu a guerra. Porque ainda há esperança. O nosso general é Cristo. É Ele quem peleja por nós e nos dá vitória. Jesus Cristo, a esperança da glória, é nele que devemos colocar a nossa esperança e a nossa fé. Assim como Jairo, que mesmo com as palavras contrárias, não adianta o mestre ir na sua casa porque a sua filha já morreu. Jairo olha para Jesus desesperançado. Aí Jesus devolve a Jairo dizendo: Jairo, não temas, crê somente. É esta palavra que Jesus está dizendo a você esta noite, a você que está aí no seu trabalho, a você que está aí na sua casa, a você que está aí no volante desse automóvel, a você que está aí até mesmo nessa penitenciária cumprindo essa pena, a você que está nesse leito de hospital. Jesus está dizendo para você esta noite: não temas, crê somente. Assim como Marta, que já estava desesperançada, quando Jesus chega à sua casa, ela olha para Jesus e diz: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora não tem mais o que fazer. Ele já está sepultado há 4 dias. Aí Jesus olha para Marta e Maria e diz: Marta, não temas. Se creres, verás a glória de Deus. E aí Jesus faz um milagre na vida de Marta. Assim como Jó, que os seus amigos já cantavam o seu fim, sua mulher o aconselha a amaldiçoar o Senhor e o abandonar. Mas Jó olhou para sua mulher e disse: mulher, como uma louca falas tu? Receberíamos de Deus somente o bem e não os males? Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que a minha pele esteja consumida, os meus olhos verão o Senhor. Queridos, como Jairo, como Marta, como Jó, nós devemos colocar a nossa fé no Senhor e crer que nem tudo está perdido e que, apesar da adversidade das circunstâncias, ainda há esperança. Ainda há esperança. Olha o que diz Jó no capítulo 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Que coisa linda! Jó olhava para o seu próprio sofrimento, para suas próprias agruras, para as suas próprias chagas, e profeticamente ele declara: ainda há esperança para a árvore cortada. Mesmo cortada, ela ainda se renovará. É isso que o Senhor está dizendo para você essa noite. Podem estar dizendo que não há mais jeito para você. Podem estar afirmando que não há mais jeito para sua família. Podem estar afirmando que não há mais jeito para o seu casamento, que não há mais jeito para os seus filhos, que não há mais jeito para a sua saúde, que não há mais jeito para o seu ministério. O Senhor está dizendo para nós essa noite: ainda há esperança. Sim, queridos, devemos crer que ao cheiro das águas viverá e dará frutos. Uma pequena fé num grande Deus, firmados nas promessas que ele nos fez, nós seremos, como diz o salmista no Salmo 1, versículo 3, nós seremos como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Oh, querido, querida irmã, querido irmão, até mesmo nestas situações tão extremas, a guerra não está perdida, ainda há esperança. O Senhor está no controle, ele tem um plano, e assim como ele disse a Jairo, hoje ele diz a você e a mim: não tenhas medo, confia em mim, crer e confiar. Esta é a chave da vitória, crer e confiar. E aí Jesus ordenou à filha de Jairo que se levantasse. Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina logo saltou e começou a andar. Ainda há esperança. Marta sabia disso quando disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais, pois tudo que pedis a Deus, ele te dará. Queridos, as situações muitas vezes, ela parece que saiu do nosso controle e de fato não parece apenas que saíram do nosso controle, não. Saíram de fato do nosso controle, mas do controle de Deus, jamais. Deus não perde o controle. Você veja, eu volto aqui nesses exemplos que nós acabamos de citar. Quando alguém chega para Jairo e diz, não adianta você levar Jesus na tua casa, porque sua filha já morreu. Uma notícia dessa é como se as pessoas estivessem dizendo para Jairo, a situação saiu do controle, já não está mais no controle. Só que quem disse isso não considerou que ao lado de Jairo estava o dono da vida. Então, a situação até poderia ter saído do controle de Jairo, mas não saiu do controle de Jesus Cristo. Considere isso. E aí Jesus entrou na casa e fez um milagre. Imagina Jesus chegando em Betânia e Marta dizendo para ele, meu irmão já está morto, há 4 dias já está sepultado. Se tu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Era como se Marta estivesse dizendo, a situação saiu do meu controle, Jesus. Não há mais solução. Só que ela precisava entender que poderia até ter saído do controle dela, mas não saiu do controle de Jesus. Jesus estava lá e fez o milagre porque ele é o dono da vida. Imagina Jó, o último exemplo que nós citamos, perde bois, ovelhas, camelos, jumentas, plantação, 7 filhos, 3 filhas, acometido de chagas da cabeça aos pés, morrendo em vida. A mulher manda abandonar a Deus e morrer. Os amigos o acusam de pecado. Óbvio, a situação saiu do controle de Jó, mas não saiu do controle de Deus. Lá no final, Deus deu o livramento a Jó. Então, queridos, quem sabe você está nesta noite enfrentando uma situação que saiu do controle. Seja no teu casamento, seja com os teus filhos, seja com a tua família, seja na tua vida material, seja na tua saúde, seja na tua vida ministerial, saiu do controle. Mas declare essa noite, pela fé, saiu do meu controle, mas não saiu do controle de Deus. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ouça-me esta noite. Há um propósito para todas as coisas, inclusive para as nossas provações. Não é sem propósito. As provações são didáticas. As provações são pedagógicas. Deus tem ensino. Deus tem crescimento para nós em meio às nossas provações. Portanto, disse-nos o Senhor no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor, queridos, quer reverter as adversidades em bênçãos para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus soube que Lázaro havia adoecido, ele disse que esta doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Eu faço essa noite esta mesma declaração profética para a tua vida. Esta doença, esta enfermidade, esta perda de emprego, esta crise familiar, esta crise na tua vida, não é para a tua morte, mas é para a glória de Deus. Ele, o Filho de Deus, receberia glória em resultado daquela enfermidade. Jesus ressuscitou a Lázaro e muitos judeus que presenciaram este milagre creram nele. Observe que quando Jesus ressuscita Lázaro, depois de 4 dias, foi algo tão espantoso, tão estrondoso, que muitos judeus que outrora eram incrédulos à mensagem do Evangelho, agora se tornaram crédulos e creram em Jesus e então foram salvos. Percebe como muitas situações da nossa vida, há um propósito de Deus, há um direcionamento de Deus, há uma direção de Deus para as nossas vidas. Deus foi glorificado e exaltado. Da mesma forma, queridos, hoje o Senhor nos convida a declarar que a adversidade pela qual estamos passando não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando Jó analisa a sua vida, ele conclui que tudo o que aconteceu com ele contribuiu para que ele tivesse uma maior intimidade com Deus. Ele mesmo declara: antes, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que declaração tremenda de Jó. Que declaração tremenda. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele declara que as provações pelas quais ele passou lhe levaram, lhe conduziram a um outro patamar de intimidade com Deus. Jó, hein? Um homem que o próprio Deus dá testemunho dele. Um homem temente a Deus, que se desvia do mal, reto e íntegro. O próprio Deus é que dá esse testemunho de Jó. Temente a Deus, íntegro, reto e que se desvia do mal. Se eu olhar essa declaração do próprio Deus, eu vou chegar à conclusão que era um camarada quase que perfeito. Mas você observa, ele passa por todas aquelas experiências e lá no final ele vai declarar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, mas agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, aquelas provações pelas quais ele passou, aquelas lutas, aquelas vicissitudes, aquelas adversidades, aquelas agruras, aquela agonia pela qual ele passou, lhe tornaram mais íntimo do Senhor, mais próximo do Senhor. Houve um propósito em tudo aquilo que ele passou. E o Senhor, querido irmão, restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo que ele possuía. Em dobro. Camelos, bois, ovelhas, vacas, jumentos, mais 7 filhos e 3 filhas, os mais lindos do Oriente, e mais 140 anos de vida para que ele pudesse gozar de tudo aquilo que o Senhor lhe tinha concedido. Portanto, meu amado, não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Ainda a esperança. Logo, logo. Logo, logo. Você vai entender o propósito de Deus em tudo isso que você está passando. Logo, logo, você vai entender que Deus tem um propósito. Deus tem um objetivo. E no final, você vai sair mais forte, mais enriquecido, mais amadurecido, mais fortalecido. Porque mesmo que as circunstâncias estejam as mais duras, as mais adversas, as mais terríveis, eu declaro para ti esta noite, ainda há esperança. Ainda há esperança. Não desista. Você agora ouvirá um lindo louvor. Eu tenho certeza que esse louvor vai calar profundamente no teu coração. Enquanto você ouve este louvor, peço ao Espírito Santo que renove a tua fé, renove a tua esperança, renove em você a certeza de que as coisas podem ter saído do teu controle, mas estão no controle de Deus. Enquanto estão no controle de Deus, fique certo que o final não é final de derrota, o final é final de vitória. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, agora, neste momento, você pode recebê-lo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E com certeza você vai experimentar uma vida nova, uma vida transformada pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.
Quando estou só e o choro chegar, e um sentimento de temor, como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? Oh meu Deus, ajuda-me a confiar.
Quando as forças se acabam.
Com este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Sinais de Deus.
desejos e planos, e espero sim ou não. Não me importo com a resposta, apenas sigo os sinais. Se ele está controlando